הפרשה של הסמנה, פרשת תזריה, פרשה basicamente trata sobre dois assuntos que estão muito interligados e ainda vai ter continuação do assunto na semana que vem. Nossa parashá começa a falar sobre um dos assuntos mais complexos que tem em toda a Torá, que são as leis de pureza e impureza, Tumá e Tahará. Logicamente aqui não é a melhor tradução, traduzir puro e impuro, porque é um conceito completamente diferente, algo espiritual, Tumá e Tahará. E a Torá começa falando sobre um caso, e depois a Torá entra num outro caso. O primeiro caso que a Torá trata é sobre uma mulher que dá à luz. A mulher dá à luz, ela fica num estado de tumá. O que significa isso? Que durante esse tempo ela não pode entrar no Beit HaMikdash. Como a própria Torá fala aqui, Bechol Kodesh Lotigá, ela não pode mexer em nada das coisas sagradas do Beit HaMikdash, em sacrifícios e etc. E nem entrar no Beit HaMikdash. Só isso. E a Torá traz todas as regras, depende se foi menino, depende se foi menina. Quanto tempo vai levar o processo de purificação? Quais são os korbanot, as oferendas que ela deve trazer quando completar os dias de purificar ela, de tahará dela? Depois, em seguida, a Torá começa a falar sobre o assunto que vai até o final da parashá, que é o conceito de tzaraat, que é uma mancha que pode aparecer na pele, é uma mancha que pode aparecer na roupa, é uma mancha que pode aparecer na casa. Na realidade, o processo é inverso. Assim consta na Gemará, que em primeiro lugar aparecia uma mancha na casa, e se mesmo isso não adiantou para a pessoa fazer chuva, então aparecia na roupa dele, e se mesmo isso não adiantava, aparecia no próprio corpo dele. Essa é uma mancha que é uma doença espiritual com sintomas materiais. Então aparece uma mancha, se é no tecido ela pode ser esverdeada ou avermelhada, se é na pele pode ser branca ou avermelhada, e assim por diante. E a Torá começa a falar sobre todas as regras, como funciona isso. Afinal das contas, quem é que definia para a pessoa se está bom, não está bom, se é sinal que é tzaraat, ele tem que procurar um médico? O Kohen. Quer dizer, na época do Beit HaMikdash, que acontecia e tinha tzaraat, em primeiro lugar, a pessoa tinha uma mancha na pele, primeira coisa, tinha que procurar um Kohen. Procurar um Kohen para ver. O Kohen vai olhar e vai dizer para ele, ó, não, meu amigo, isso daqui é para um dermatologista, então ele vai procurar um médico. Ou o Kohen vai falar, não, isso daqui é do meu ramo mesmo. Talvez, pode ser que já tem todos os sinais que precisa ter para o Kohen dizer, é uma tzaraat mesmo e, portanto, você está num estado agora de tumá, de impureza. Ou, pode ser que não tenha os sinais necessários. E, nesse caso, o Kohen vai falar para ele, meu amigo, o senhor está convidado a 7 dias ficar fora do acampamento. E depois desses 7 dias, vamos examinar novamente e ver se aí já apareceram os sintomas que a Torá fala que devem aparecer nessa mancha. Eram sintomas que não tinha dor nenhuma. Então, como a Torá fala, era uma mancha branca e tinha que aparecer pelo menos 2 pelos no meio que ficam brancos. E aí a Torá traz, são muitos detalhes, como funciona, se passaram 7 dias, depois dos 7 dias, o que vai acontecer? Então o Kohen vê de novo, depende se espalhou a mancha mais, se ela não se alastrou, e assim por diante. Depois disso, uma vez que é uma tzaraat, essa pessoa precisava ficar 7 dias, agora que já está comprovado que é tzaraat, ou de repente, já logo de cara, o Kohen olha, é tzaraat, você está impuro, ele tem que ficar 7 dias fora do acampamento. Por quê? Nossos sábios trazem no Talmud diversos motivos por que a pessoa pode eventualmente ter tzaraat. O motivo mais famoso é Lashon Hara, falou mal de alguém, mas não obrigatoriamente, a Gemara traz vários motivos pelos quais pode a pessoa ficar com tzaraat. E a pessoa agora vai ficar 7 dias fora do acampamento, pensando, meditando e fazendo tshuva. essa é uma mancha que não vai adiantar passar todas as pomadas do mundo, não vai sarar enquanto ele não fizer chuvá. E a Deus ninguém engana. Então, de fato, vai ter que ficar lá sentado, meditando, fazendo o chuvá. Depois de 7 dias, o Cohen vai ver, de repente já sumiu, não sumiu, e assim por diante. E no final da parashá, lá atrás, o tipo de sará de roupas, também qual o processo que deve fazer com a roupa, e etc, e etc. Somente na parashá de semana que vem, parashá de Metzorá, que a Torá entra nos detalhes do que o sujeito faz pós-sarar. A nossa parashá está falando sobre os sintomas, como se chega à conclusão que é, e obviamente que tudo isso é feito por um Kohen. Tem um versículo aqui na nossa parashá que diz o seguinte: verá a Kohen, e o Kohen vai ver et hanega beor habasar, a mancha na pele da pessoa, vesear banega hafach lavan, e pelo menos 2 pelos pretos do lugar viraram brancos, umar e hanega amok meor besaro, e a aparência dessa mancha é, ela tem a aparência de ser profunda na pele, mas não é profunda, mas tem a aparência, nega tzarat, isso é uma mancha de tzarat. Vera'ahu ha-kohen vetimeoto, e o Kohen vai ver e vai impurificar, quer dizer, vai declarar que ele está também, ele está impuro. Curioso, o Pasuk começa falando Vera'ahu ha-kohen, o Kohen vai ver a mancha, e eis que ela está assim assado, e o Kohen vai ver e vai impurificar, porque vai ver de novo, ele já viu 2 vezes, ele vai ver a mancha, ele já viu a mancha. O que quer dizer de novo? O Pasuk repete novamente: verá o Hakohen, e o Kohen vai ver. Meshe Chokhmah faz essa pergunta, embora ele fala para olhar, que no Torat Kohanim já traz essa pergunta e lá tem uma resposta, ele dá uma outra resposta. A resposta que o Meshe Chokhmah dá, muito interessante. A Gemara fala para nós sobre essa lei de Tzaraat, que na verdade existem aqui 2 fatores. Primeiro fator é olhar a mancha, quer dizer, o Kohen deve analisar a mancha. E segundo fator, ele deve fazer a declaração para a pessoa: você está impuro, você está puro. Ele precisa falar. O Talmud diz que não é sempre que o Kohen deve declarar para a pessoa imediatamente que ele está impuro. Diz o Talmud, por exemplo, um noivo que está nos seus 7 dias de Sheva Brachot, para estragar a festa do cara. Ele agora está festejando todos os dias com a esposa, com a família, os amigos. De repente vai falar para ele: meu amigo, isso daí é sará, está impuro. Piu, acabou a festa, ele vai ter que ser mandado para fora do acampamento. E não pode ninguém chegar perto dele lá, ele está de, entre aspas, quarentena, 7 dias. Um outro caso. Está chegando Pessach. Estamos a 3 dias de Pessach. Você vai falar para a pessoa que ele está tamé, que ele está com tzarat, ele perdeu o Korban Pessach. Para que fazer isso com ele? Perdeu festa, ou perto de Shavuot, perto de Sukkot, vai estragar a festa dele. Não pode entrar no Beit HaMikdash desse jeito. Nem na cidade, tem que estar fora do acampamento, fora da cidade. Então, você vai estragar a festa dele. Então, são 2 casos que o Talmud fala, o Kohen vai ver, vai analisar a mancha, e mesmo se ele chegar à conclusão que essa pessoa está impura, ele vai esperar terminar Yom Tov, ele vai esperar terminar o Sheva Brachot, os 7 dias de festa do casamento, e aí sim ele vai chegar para o sujeito e falar: amigo, lembra a mancha que você me mostrou? O senhor está impuro, por favor, retire-se do acampamento. Isso é o que o Talmud fala. E o Talmud aprende isso de um versículo da Torá. Diz o Meshe Chokhmah, nós temos aqui, nesse versículo, que nós fizemos a pergunta, uma prova para isso. Vera'ah ha-kohen, o Kohen deve ver 2 vezes. Tem 2 coisas que o Kohen deve enxergar. Primeiro lugar, o Kohen vai olhar a mancha. Vera'ah ha-kohen, como está escrito no versículo, o Kohen vai olhar a mancha, ele vai ver, vai analisar, vai ver se tem 2 pelos pretos que ficaram brancos na mancha. E agora, vera'ahu ha-kohen, novamente o Kohen vai olhar, o Kohen vai ter que olhar o momento. Este momento é propício ao fazer a declaração para essa pessoa, ou o momento não é propício para fazer a declaração para essa pessoa? Meu amigo, o senhor casou nos últimos 7 dias? Sim, sim, eu casei agora, 2 dias atrás. Ah, então pode ir para casa. Por isso que o Pasuk fala duas vezes que o Kohen vai ver. O Kohen tem que ver a mancha e o Kohen tem que ver a situação. Será que é o momento propício para declarar para ele que está impuro ou não é o momento propício? O Rav Tversky conta uma história que demonstra para nós a lição que nós temos que ter desse ensinamento aqui da Torá. Certa vez, uma pessoa veio ao Rav Chaim Oizer Grodzinski. Rav Chaim Oizer Grodzinski foi o rabino de Vilna. Então, imaginem que era a capital judaica da Europa, onde mais tinha judeus na Europa. Ele era o rabino da cidade. Chegou um sujeito para o Rav Chaim Oizer e falou para ele: olha, meu pai foi convocado, estão querendo dar para ele o cargo de rabino de uma determinada cidade. E eu vim aqui buscar uma carta de recomendação do senhor para o meu pai, para ele poder conseguir, de fato, se pedir uma carta de recomendação, para ele conseguir um emprego naquela cidade. E Rav Chaim Oizer achou que esse rabino não era propício para aquela cidade. Não combinava, não é uma pessoa que ele recomendaria de fato para ser rabino naquele lugar. Ele não vai dar uma aprovação. Então, Rav Chaim Oizer não quis dar a carta. E ele se desculpou para o garoto, dizendo: olha, eu não quero me meter nas coisas políticas daquela cidade, então eu não vou escrever. Não quero me meter naquela cidade, não vou escrever carta para você. Desculpa, infelizmente, não posso. E aí esse jovem começou a gritar com o Rav Chaim Oizer e começou a xingar o Rav Chaim Oizer. Imagina que absurdo, um dos líderes de Torá daquela geração. Ele não viveu faz muito tempo, foi no começo do século passado. 1920, 1930, ele era rabino na Europa, 1910. O Rav Chaim Oizer simplesmente se levantou em silêncio e saiu da sala. Quando ele saiu, os alunos, os discípulos do Rav Chaim Oizer chegaram para ele e falaram: Rav Chaim Oizer, como? Como o senhor ficou quieto? É um desprezo ao senhor. O senhor deveria ter colocado esse menino no lugar dele, não pode deixar assim desse jeito. Como que o senhor não fala nada para ele? Ele está xingando uma pessoa que é Talmid Chacham, estudioso de Torá, não pode deixar passar desse jeito. O Rav Chaim Oizer falou: escuta, deixa eu te explicar uma coisa. Esse sujeito é um filho muito dedicado ao seu pai. Ele está preocupado com a parnúcia, o sustento do pai dele. Ele veio aqui pedir uma carta. Ele ama o pai dele e ele quer fazer o bem pelo pai dele. É verdade, você tem razão, ele estava completamente errado em me xingar desse jeito. Ele estava completamente errado em gritar comigo dessa forma. Mas no final das contas, ele estava fazendo isso por amor ao pai dele. Agora, nesse momento, não era o momento propício para eu dar uma bronca nele. Mais tarde, de fato, precisa chamar ele, conversar com ele. Não é assim que se fala com o rabino. Mas, nesse momento, não é o momento propício. Agora não é o momento. Agora ele está fazendo com uma dedicação e com amor ao pai dele. Esse não é o momento para chamar a atenção desse garoto. É exatamente esse o princípio que o pasuk da nossa paraxá está nos ensinando. Primeiro lugar, quando uma pessoa vê uma situação, ele vai analisar a situação e vai ver: está certa ou está errada a situação? Tudo bem. A partir do momento que a pessoa chegou à conclusão que a situação está errada, a partir do momento que ele chegou à conclusão que determinada pessoa está fazendo um equívoco, ele agora deve lembrar o que a Torá fala. Depois que o Kohen viu, e o Kohen viu que tem uma mancha, essa mancha é tamé, é impura, precisa agora ver outra coisa, ver a Ahu HaKohen, o Kohen deve ver novamente, analisar se agora é o momento adequado a chamar a atenção dessa pessoa. Será que agora é o momento propício? Você vai estragar o humor dessa pessoa agora? Talvez não valha a pena agora, deixa para mais tarde, um outro momento mais propício. Esse ensinamento, a pessoa deve lembrar que quando ele vê situações na frente dele, por mais que ele já analisou e já chegou à conclusão e tem certeza absoluta que precisa chamar a atenção de uma pessoa, verá o HaKohen, o Kohen deve ver novamente aquela situação e ver se agora é o momento propício para chamar a atenção daquela pessoa ou não é o momento propício. Boa.